tive uma educação extraordinária, porque toda a educação que eu tive, tanto por parte dos meus pais como por parte destas pessoas que me acompanharam no meu desenvolvimento, foi sempre, ai queres, então faz. Bom, então isso é a melhor coisa que podem dizer a uma criança.
Estimulavam-te.
Como também ouvi muitas vezes, que é a melhor coisa, já estou, vou citar aqui um grande amigo, que é o Pedro Lamares, que também julgo que é amigo em comum. O Pedro Lamares disse, e com verdade, o Pedro tem como profissão, ele é ator, e tem como, é o maior apaixonado da citação da poesia em Portugal. Ele é, se não me engano, deve ser o único citador profissional de poesia que nós temos em Portugal. Tem um trabalho extraordinário.
É brilhante, também é brilhante.
É brilhante, sim, esse é digno de aqui estar à mesa. Ok, Pedro, se me ouves, vem para aqui, tens lugar, e corre já para Santa Maria da Feira, porque eu acho que seria genial estares aqui ao meu lado. E o Pedro diz, uma vez numa TED Talk, do qual eu também fiz parte desse TEDx, em 2015, disse com verdade, ele teve um professor que teve um rasgo de inteligência, e tem mesmo de se dizer isso, teve um rasgo de inteligência quando ele, um dia, com 16 anos, chega ao pé dele e diz, estava apaixonado por Fernando Pessoa, nomeadamente por Alberto Queiro. E o professor diz-lhe, isso não é para a tua idade. Portanto, é a melhor coisa que o professor pode dizer, que é, isso não é para a tua idade. Se nós dissermos a uma criança que determinado filme ou determinado livro não é para a idade dele, obviamente que a criança vai fazer tudo por tudo para ler ou para ver aquele filme. E era isso que muitas vezes acontecia comigo, que é, olha, isso não é para ti, não é? Isso não é para ti, tu ainda não tens idade. Então, o que é que eu vou fazer? Obviamente que é espetar-me de cabeça e de corpo naquela atividade.
E espetar-te de cabeça sendo corpo, esta citação do Miguel Carvalho que podemos utilizar, está patente na tua formação. Tu começas exatamente na área do design de materiais, ligado associado à saúde,
sim.
Mas depois a seguir vem uma série de formações que já as abordaste,
sim,
e
sim,
por uma
sim.
série de locais, desde os Estados Unidos até ao Brasil, pela Argentina, pela Espanha, Portugal também, e aqui em Portugal por algumas instituições. Tu és uma pessoa curiosa e que se preocupa em formar-se e a formação em levá-la a cabo. O que eu te queria te perguntar, de uma forma sucinta, é óbvio que as vivências serão imensas, mas se tu pudesses partilhar com os nossos ouvintes as aventuras mais hilariantes e as mais construtivas que tiveste nestes locais todos, a nível de formação, de que forma é que te fizeram crescer, e aqui não falo só da situação da aula em que tu estás a aprender a matéria, também tudo o resto envolvente, desde o sair à noite até às situações que acontecem quando estás a viver num país estrangeiro. Partilha connosco algumas memórias que te venham à ideia. Nós temos só uma hora de programa, não podemos estar a partilhá-las todas, mas fica aqui um cheirinho das várias vivências que tu tiveste ao longo desta vida, e ainda és um homem novo.
Pois, eu acho que ainda sou um miúdo, pelo menos é o que a minha mãe diz, de vez em quando parece uma criança. Eu acho que sim. Olha, há uma coisa, e perdoem-me aqueles que nos ouvem, e eu já disse, vocês não me deviam ter convidado, eu tenho algo para dizer que pode ser muito mal visto à imagem de algumas pessoas. O conhecimento é igual em qualquer parte do mundo. Ou seja, nós temos universidades brilhantes, e muitas delas confirmadas. Nós temos a Universidade do Minho, Aveiro, Coimbra, que estão no ranking das 500 melhores universidades do mundo, e não é por acaso, não é por acaso, mas o conhecimento, a informação, aliás, o conhecimento está disponível. A questão é esta, é a grande diferença entre conhecimento e informação. O conhecimento está disponível em qualquer parte. Nós agarramos no telemóvel e vamos. Temos acesso à internet e temos é de saber que tipo de informação é aquela, de onde é que ela vem, como é que foi obtida, ok? Para depois podermos fazer essa triagem. Porque sobre um mesmo assunto existem, diria, milhares, centenas de opiniões. Portanto, o estudar fora de Portugal não foi nada mais, nada menos do que... O que eu aprendi lá fora também aprendi em Portugal. Agora, foram oportunidades que me foram dadas. Porque determinada pessoa que eu conheci disse, olha, nós temos algo na nossa universidade que seria interessante tu também vires e desenvolveres connosco. Ok, então eu vou. Ou porque, olha, acabou de sair agora um curso novo em determinado sítio, e como é óbvio, eu como ser humano, e vivo numa sociedade que tem todos os problemas, eu não sou diferente dos outros. Acabou de sair um determinado, e o cenário é este, acabou de sair um determinado curso e tem um fator promocional e só vai custar X agora. Como é? Queres vir? Ok, claro que sim. Eu tomei esta decisão porque havia aqui uma série de condicionantes que me fizeram tomar esta decisão. Não foi, ah, eu vou estudar para a Argentina porque lá o conhecimento é melhor. Não é. Nem as pessoas são melhores do que cá, nem tão pouco mais ou menos, nem as instituições têm melhores condições do que nós temos cá, até porque nós temos instituições de ensino em Portugal que, a nível de corpóreo, não é? De instalação física e equipamentos, são dos melhores do mundo. Nós temos de perceber isto. Agora, nós não estamos a ir lá fora buscar absolutamente nada. Eu tive a oportunidade, porque houve aqui um fator de compromisso e de oportunidades através de alguns convites que me possibilitaram ir lá fora. Porque de outra forma não faria também sentido ir agora daqui porque é chico, ou é porque ganho status agora em estar a estudar em Inglaterra, ou estar a estudar nos Estados Unidos, ou na Argentina, ou na Colômbia, ou no Brasil. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as oportunidades que surgiram naquele instante.
E foram pessoas que realmente gratificantes essas experiências, essas oportunidades?
Agora sim, posso dizer outra coisa, que é, do ponto de vista de experiência pessoal, e não estou a falar agora de aquisição de conhecimentos, porque inicialmente eu disse que eu compro um livro porque não tenho oportunidade de falar com o autor. Naquele caso eu ia para a Argentina porque tinha possibilidade de estar a trabalhar com os autores dos livros que eu realmente andava interessado em ler, não é? Como, por exemplo, estar em Miami, estar a falar com a equipa toda do António Damasio, não é? Portanto, há aqui uma série de fatores que influenciam totalmente, e depois as oportunidades que essas pessoas também te possibilitam. Porquê? Porque há relação pessoal entre elas. No que toca às experiências, obviamente que isso sim. Porque a primeira coisa que eu digo aos meus alunos, eu gostava de fazer Erasmus. Sim, vai de Erasmus, mas agora ninguém nos ouve, e vamos fazer de contas que isto é um off-record, que é, vai de Erasmus, mas não vais para estudar, vai para viver as oportunidades que vais ganhar nas noites, na vida social. Porque a universidade tem de ser vista como uma academia de vida social, não é de aquisição de conhecimento.